Congresso se reúne quinta-feira para ouvir esclarecimentos do ministro Fernando Bezerra.
Paulo Paim defende que subcomissão de combate ao trabalho escravo seja reinstalada.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão Representativa do Congresso Nacional se reúne na quinta-feira à tarde para ouvir o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra.
A audiência com o ministro foi defendida por aliados e adversários políticos, mas a oposição também quer investigação por improbidade administrativa. Repórter Nilo Bairros.
O ministro Fernando Bezerra será questionado por senadores e deputados que representam o Legislativo no recesso sobre como foi aplicado o dinheiro da Integração Nacional em 2011. A Defesa Civil e outros órgãos responsáveis pela prevenção de tragédias como os deslizamentos na região sudeste são subordinados a esse ministério. Mas um levantamento publicado na imprensa aponta que quase 90% dos recursos da pasta foram aplicados em Pernambuco, estado de origem do ministro. Para o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, será difícil o ministro convencer os parlamentares.
É crime de improbidade administrativa, né? A Constituição é clara, ela dispõe que o cargo público exige impessoalidade no seu exercício. Neste caso, o interesse pontual, partidário, pessoal, familiar, está colocado acima do interesse público. Por isso, cabe sim uma representação ao Ministério Público.
Essa representação já foi protocolada pelo líder do Democratas, senador Demóstenes Torres, de Goiás. E Álvaro Dias disse que o PSDB vai aguardar a audiência com o ministro nesta quinta para então decidir se apoia a iniciativa. Mas para a senadora Lídice da Mata, do PSB baiano, a oposição está fazendo jogo eleitoral. A senadora apoia a vinda do ministro da Integração Nacional ao Congresso, mas acredita que as denúncias já foram esclarecidas.
O que está havendo é uma tentativa artificial de se criar uma crise em cima de um fato que está completamente esclarecido. O ministro Fernando Bezerra é um dos mais destacados e competentes do atual governo federal, que tem sua história política estruturada em cima da prestação de serviço ao povo da sua terra.
Além do presidente do Senado e do Congresso, José Sarney, do PMDB, outros 7 senadores fazem parte da Comissão Representativa do Congresso. Álvaro Dias, do PSDB, Humberto Costa, do PT, Assir Gurgax, do PDT, Renan Calheiros, do PMDB, Blairo Maggi, do PR, Jim Argelo, do PTB e Sérgio Petecão, do PSD. A comissão também é formada por 18 deputados federais.
O projeto que reconhece a música gospel como manifestação cultural foi sancionado ontem pela presidente Dilma Rousseff.
A nova lei foi aprovada pelo Senado em dezembro do ano passado. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
Com a sanção da lei que reconhece a música gospel como manifestação cultural, os compositores, músicos e produtores dos eventos musicais gospel terão o direito de receber recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet. A lei permite a pessoas e empresas deduzirem do imposto de renda valores doados para projetos culturais. A proposta de autoria do ex-deputado Bispo Rodovalho deixa de fora do incentivo, no entanto, os eventos promovidos diretamente pelas igrejas. O senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, que foi o relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, explicou que o estilo musical, que tem tradição nos Estados Unidos, já está bastante difundido na sociedade brasileira.
Os cantores gospel hoje, tanto dos evangélicos quanto dos católicos, realmente hoje fazem parte de grandes shows. Isso tem que ser disfarçado por causa da Lei Rouanet. E hoje é fato que no Brasil todo e no mundo, os cantores gospel realmente são grandes artistas. Podemos citar aqui alguns padres cantores, como é o caso do padre Marcelo Rossi, do padre Fábio de Mello, do Dunga, do deputado Eros Biondini, tantos eles que fazem músicas gospel.
O nome gospel, que vem do inglês e quer dizer evangelho, serve para identificar todas as composições musicais feitas para manifestar a fé cristã.
Às vésperas da volta às aulas, a corrida para comprar o material escolar enche as livrarias e papelarias em todo o país.
Todo começo de ano, essa despesa pesa no orçamento das famílias. Mas o Congresso estuda projetos que podem aliviar um pouco esses gastos. Um deles reduz os impostos de produtos como canetas, lápis e cadernos. Mais informações com o repórter George Cardim.
Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, os impostos dos produtos que estão nos estojos e nas mochilas chegam a até 47,5% do valor pago. Uma caneta de um real, por exemplo, custaria 52 centavos sem os tributos. Produtos como régua, papel, borracha, tubo de cola, pasta plástica e lancheira pagam cerca de 40% de tributação. Para tentar reduzir os preços e aliviar o orçamento familiar, um projeto do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, estabelece que diversos produtos da cesta escolar deixarão de pagar impostos.
Qual é a minha preocupação com esse projeto? Combater evasão escolar. Como? Pela possibilidade que esse projeto vai ensejar, de que o pai de família possa comprar mais lápis, mais mochila, mais caderno, mais borracha, mais material escolar. Eu sei que para um pai de família pobre, R$30, R$40, R$50 de diferença no preço do material escolar é muito.
Para virar lei, o projeto já aprovado pelo Senado deve ser examinado na Câmara dos Deputados e sancionado pelo governo. A outra iniciativa em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos, prevendo a dedução das despesas com material escolar no imposto de renda. E uma proposta aprovada pela Câmara dos Deputados no final de 2011, que será analisada pelo Senado, proíbe as escolas de cobrarem taxas para a compra de materiais coletivos, como resmas de papel, cartolina e produtos de higiene e limpeza. O projeto vai ser analisado pelas comissões de Educação e de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor.
O Senado pode reinstalar a Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo. Quem afirma é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim. Repórter Sérgio Vieira.
Acaba de ser divulgada pelo Ministério do Trabalho a lista das empresas, a maioria na região rural, autuadas por submeterem seus trabalhadores a condições análogas à escravidão. Esta é a chamada lista suja, que atingiu em 2011 o número recorde de 294 nomes, entre pessoas físicas e jurídicas. Mais de 2.200 trabalhadores foram resgatados no ano passado de condições degradantes de trabalho, sem receberem sequer um salário. É por causa de situações como essa que o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, vai trabalhar a partir do reinício dos trabalhos legislativos pela reinstalação da Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo, que já foi aprovada a partir de sugestão feita pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
Como disse o senador Cristóvão, a CDH tem a obrigação de olhar o que é política de direitos humanos. Como eu também acho que a CDH não pode ficar fora.
Somente nos últimos 6 meses, 52 empresas passaram a fazer parte dessa lista suja. E cresce o número de empresas na área urbana recorrendo a esse tipo de prática, principalmente as que usam mão de obra de imigrantes ilegais, de países como a Bolívia e o Haiti, entre outros. Quem faz parte da lista suja fica impedido de conseguir empréstimos nos bancos estatais, entre outras punições. No mesmo período, apenas 2 empresas saíram da lista, por terem efetuado, entre outras medidas, o pagamento dos salários atrasados dos trabalhadores. Para Paim, o principal foco da subcomissão será trabalhar para incluir mais verbas no combate ao trabalho escravo e articular a aprovação de 2 projetos, o que confisca as terras de quem explora trabalhadores e o que proíbe empresas contratadas por trabalho escravo de participar de licitações ou de receber qualquer tipo de financiamento dos órgãos públicos.
O corpo do ex-senador pelo Distrito Federal, Leonel Paiva, foi cremado ontem na cidade de Valparaíso de Goiás. Ele morreu domingo aos 67 anos, vítima de uma doença nos vasos sanguíneos.
Leonel Paiva tomou posse no Senado em 1997, na vaga deixada pelo titular Valmir Campelo, indicado para o Tribunal de Contas da União. Leonel Paiva ficou no Senado até 1999.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.